A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Tentei registrar o encontro de Ubiratã com o mundo e sua ação energética pelo desenvolvimento do Brasil e mais enfaticamente da região Nordeste. A educação conduz ações, mostra caminhos, induz escolhas, aproxima ideologias, até então divergentes, proporciona o acesso à cidadania. Luiz Helena Morim. Trecho do livro Ubiratã Aguiar pelas Sendas do Tempo. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. A vida do poeta e político Ubiratã Aguiar é o tema do mais novo livro da jornalista e escritora Luiz Helena Morim, intitulado Ubiratã Aguiar pelas Sendas do Tempo, publicado pela Prêmios Editora. A biógrafa é a nossa convidada de hoje para um bate-papo sobre os episódios da vida pública do atual presidente da Academia Cearense de Letras. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Luiz Helena Morim, seja bem-vinda! Que prazer reencontrá-la!
Igualmente, para mim é uma alegria estar aqui com você, Línia, falando um pouquinho, conversando, contando histórias.
Ah, para mim é ótimo. Olha, pouca gente sabe, mas a Luiz, ela faz parte da história do Autores e Ideias. Uma das minhas primeiras entrevistas foi com a Luiz Helena Morim. Eu tenho muito carinho, muita gratidão por ela, por ter a sua presença sempre aqui com um bate-papo agradável, falando sobre literatura. E a Luiz, num momento que estava começando sua trajetória como biógrafa.
Para mim também tenho ótimas memórias. A minha segunda biografia, e eu até meio nervosa dando entrevista. E a Lilian me passou uma segurança, aquela alegria, esse jeitinho dela. Foi uma conversa ótima, eu lembro demais daquele dia.
E a Luiz agora tá no 10º livro publicado, uau! E esse livro traz aí os bastidores da vida pública de uma das personalidades cearenses mais surpreendentes, tanto na sua trajetória na vida política, quanto na sua vida artística. Eu tô falando do presidente da Academia Cearense de Letras, Ubiratã Aguiar, que agora ganha uma biografia intitulada Ubiratã Aguiar pelas Sendas do Tempo, publicada pela Prêmios Editora. Luiz, o que, que os leitores podem esperar dessa publicação?
É uma história muito longa, muitas pessoas para ouvir, então eu tentei resumir um pouco e contar um pouco de cada uma das facetas do Ubiratã, né? Afinal, são muitas histórias, porque você tem o Ubiratã político, o Ubiratã educador, o Ubiratã compositor, poeta, são muitas histórias. Então, quem quiser conhecer um pouquinho, eu tentei narrar um pouco, contar alguns depoimentos.
E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre essa trajetória de vida e também sobre essas facetas aí do Ubiratã. Primeiro, Luísa, conta pra gente como é que surgiu o convite para fazer essa biografia.
Bem, nós estávamos participando de um evento justamente sobre biografias e começou uma conversa ali nos bastidores. Ministro, tem muitas histórias para contar, vamos registrar essas histórias para que as pessoas conheçam, as pessoas das outras gerações. Afinal, a história dele perpassa várias décadas, né? Começou ainda ali na década de 60 e ainda hoje vem construindo, seja na política, seja na educação, seja na cultura.
Então, Luísa, partiu de você o convite, o chamamento para o Ubiratã?
Isso.
Isso é que eu chamo de uma mulher ousada, com atitude. E o Ubiratã super aceitou esse convite. O resultado a gente já pode conferir no livro Ubiratã Aguiar pelas Sendas do Tempo, publicado pela Prêmios Editora. Mas, Luísa, esse primeiro contato com o biografado, para além da figura pública, como é que foi?
Bem, a gente sempre fica assim um pouco tensa, afinal a gente conhece a pessoa pública, o homem, né?
O ex-ministro.
Ex-ministro, e aí você se aproximar para tentar entrar um pouco na intimidade para contar as histórias dele é realmente um pouco assim, você fica meio, como é que eu posso dizer? Meio tímida mesmo de se aproximar, de pedir autorização, de pesquisar, de conversar com as pessoas. Mas quando ele aceitou, acho que as coisas ficaram mais tranquilas, né?
Todo mundo fala, bom, as pessoas que desfrutam de uma maior intimidade com o Ubiratã costumam dizer que ele é uma pessoa muito espirituosa, muito engraçada, uma pessoa muito simples, que ainda guarda aqueles costumes do interior. É verdade, Luísa?
Mas é verdade isso. Eu estava um pouco tensa, né? Porque é um homem público, mas quando se aproxima, ele está sempre ali inventando um apelido, fazendo uma brincadeira. E a gente fica até meio sem jeito. Mas é a maneira dele tratar com as pessoas, de tratar as pessoas todas por iguais. Eu não vejo o ministro tratando ninguém de uma maneira diferente, porque, por exemplo, ocupa um cargo público, é uma autoridade. Não, para ele as pessoas são todas iguais.
O Biratanguiá, só para a gente elucidar mais ainda esse bate-papo, já atuou como professor, corretor imobiliário, advogado, vereador, secretário de Educação do Ceará, deputado estadual, ministro e presidente do Tribunal de Contas da União e ainda tem a sua verve artística como poeta, como músico e agora na presidência da Academia Cearense de Letras. Uau! Muita coisa para falar, muitas facetas. Qual é que foi a maior dificuldade desse processo todo da biografia, Luísa? O que foi mais difícil escrever, reunir material? Conta pra gente.
Porque é uma trajetória muito rica, são muitas pessoas para ouvir, documentos, reportagens, né? As reportagens são também um documento interessante, né? Para um historiador. Então, consegui reunir e dar um fim. Não, eu terminei de escrever, é isso aqui, a minha visão do que eu pesquisei, né? Porque a biografia tem muito disso. Quando o pesquisador escolhe uma pessoa ali que ele quer narrar essa vida, ele tem as escolhas dele, das fontes que ele vai utilizar, das pessoas que ele vai ouvir, como ele vai tratar. É como eu digo, talvez algumas pessoas sintam falta de alguma história, mas o meu recorte foi esse, né? Digamos assim, né? Falando assim academicamente, o meu recorte do meu objeto de pesquisa, a vida do Biratã, foi a maneira como eu vi, que talvez não seja a mesma maneira como a mãe dele vê, por exemplo, como via, né, a dona Liquinha, como a dona Teresita, esposa dele há tantos anos. Então, cada pessoa vai ter também a sua maneira de narrar essa história, mas eu procurei contemplar todos esses pontos, né, da trajetória dele como homem público.
Ah, eu quero muito saber de histórias. Eu estava falando para a Luísa antes da entrevista que ela lembrasse logo de histórias curiosas, causas divertidas, porque eu sei que a gente gosta muito de ilustrar com essas histórias, até para desmistificar um pouco daquela figura tão séria do político. Lógico, a política ela precisa de seriedade, mas também para a gente trazer à tona um outro lado pouco conhecido do Biratã. E tem histórias divertidíssimas, né, Luísa? Conta pra gente.
Sim, eu conto em história, eu gosto muito também de mostrar esse lado humano, né? Como eu digo, fugir do mito, da figura pública, de contar o homem com suas histórias, suas construções. E é engraçada essa questão da política, porque é uma coisa que vem de berço pro Biratã. Você tem ali o avô paterno, o avô materno, vários tios. Então ele cresceu nesse clima de ebulição política. E ele conta que ele ainda meninote, assim como dizia, de calças curtas, né? Tava no alpendre, o avô dele cercado por correligionários, contando histórias, causos da cidade do Cedro, que ele é do Cedro. E aí ele atento, sentadinho, observando tudo. Aí o avô dele devia contar alguma história que não queria que ele ouvisse, né? Não sei se era imprópria, né? Pra menino. E disse: o Biratã, meu filho, vá ali na cozinha, traga um copo d'água pra mim, por favor. Aí o Biratã olhou assim, bem sério: não vou. O senhor pode contar primeiro a história, depois eu pego esse copo d'água?
Ou seja, já era esperto desde menino.
Já era esperto. E aí você vê o Biratã ainda menino fazendo discurso, subindo em palanque. Eu acho que não poderia dar em outra coisa, né? Acompanhando tudo isso, aquela admiração pelo avô, né?
E o Biratã aí foi eleito deputado estadual, deputado federal, seguiu com várias legislaturas importantes dentro do cenário da política. Tem muita história de vida e atuação assim muito forte, com muitas lembranças, né, para a própria história política do estado do Ceará. Bom, o Biratã fala muito sobre, e aí é o próprio Biratã quem diz, fala muito sobre um papel muito forte que tem na vida dele, que é a educação. Tanto é que ele investiu muito, né? Ele atuou nesse sentido. Conta pra gente um pouquinho por que que isso é tão importante para a vida do Biratã Anguiá, Luísa.
E é interessante que quando ele foi assumir como deputado constituinte, ele fez questão de reunir os professores, de ouvir quais eram as demandas. E ele até publicou um livro sobre isso, que é a história de um compromisso. Que quando ele estava ali assumindo como deputado federal, ele tinha um compromisso com a educação. E ele procurou levar esse documento e se fazer cumprir. E tem também uma história engraçada na área da educação.
Oba!
Posso contar?
Pode, sim, deve.
Ele gosta muito de contar da época que ele foi secretário de educação aqui do Ceará. Ele tem muito orgulho disso. E ele fez um trabalho, assim, maravilhoso. Ele conta que aos finais de semana, ele pegava um ônibus e juntava os funcionários e iam visitando cada município para ouvir as demandas. Material que estavam precisando, eles já iam levando nesse ônibus. E ele, assim, andava muito à vontade, né? Um dia ele foi visitar uma escola e ele disse pro motorista, olha, a primeira escola que a gente passar, eu vou parar logo nela, tá bom? E ele tava, assim, simples, de camisa, assim, de manga curta, entendeu? E aí eles desceram, né? Desceu do carro, entrou na escola e ele não se identificou. Pediu para falar com a diretora, deixaram ele ali na recepção, e ele ficou esperando, esperando, passou uma pessoa, deu bom dia, passou outra, deu bom dia, e haja chá de cadeira. E ele lá sentado, até que ela viu assim, o que o senhor tá esperando para falar com alguém? Ele disse, eu queria falar com a secretária aqui, a diretora da escola. Aí ela, pois entre aqui, por favor, aceita uma água. E aí ele começou a falar, e ela olhou assim... Eu não acredito, o senhor é um novo secretário de educação. Ah, meu Deus, me perdoe, eu pensei que era um daqueles vendedores de livros. Ele muito à vontade.
Com um monte de caixa, certamente.
Com a pasta na mão, uma pastinha na mão, porque ele andava com os documentos e um caderninho para anotar as demandas.
Sensacional, sensacional.
Agora eu imagino como é que ficou a cara dessa senhora olhando para ele.
E eu imagino a cara dele, né? A cara dele sendo confundido como um vendedor de livros. Sensacional.
Mas é interessante essa marca até porque, como você já falou, essa função dele, né? Que ele chegou a trabalhar como corretor de imóveis, vendeu joias. Então, eu gosto de contar histórias assim, de ver da pessoa que ela era determinada, que ela foi crescendo até galgar os objetivos que ela tinha, né? E eu acho que ele conseguiu ir alcançando esses degraus na política, né? O pensamento que ele tinha, né? De trazer desenvolvimento pro nosso país.
O Biratã, ele tem uma trajetória de vida também muito ligada à universidade, né? Tudo começou no curso de Direito da UFC,
sim,
né, Luiz?
Sim,
então
é
ele
verdade.
Tem também esse pé na universidade que ele nunca deixou. Sempre teve esse carinho com a universidade. Conta pra gente um pouquinho sobre isso.
Por exemplo, essa ligação do Biratã com a educação, porque ele tem essa preocupação desde o estudante primário até a universidade. É o que você nota até nas publicações técnicas dele, que ele escreveu livros sobre essa questão da educação. E em relação à UES, ele teve um papel fundamental enquanto ele era secretário de Educação, porque ele acolheu a questão da autonomia da UES. Porque antes a UES, a Universidade Estadual do Ceará, era ligada à Secretaria de Educação e passou a ser vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia. E isso foi muito importante na época, dar essa atenção para a UES, né? Essa questão estrutural, administrativa,
claro,
fundamental.
Sem dúvida. Até na garantia de verbas, né? E na distribuição desses recursos. Luiz, o que, que a gente pode, assim, destacar que mais te chamou a atenção na história do Biratã? Porque são muitas histórias, né? São muitas vertentes de figura política. A gente falou dele nesse caráter mais humano, a gente destacou essa importância da educação na trajetória de vida dele, mas o que que te chamou mais a atenção quanto biógrafa?
E é interessante também essa questão política, porque apesar de estar ligado a um partido, ele tinha determinadas ideologias, posicionamentos que aproximavam ele dos outros partidos. Então não é porque o partido dele era contra ou a favor de determinada questão que ele iria se posicionar dessa forma. Ele se posicionava sempre pelo que ele achava correto. É tanto que ele até recebeu o apelido de deputado melancia. Quer dizer que ele era vermelhinho por dentro.
É porque a primeira eleição do Biratã, ele se elegeu pela Arena, né?
Isso, isso. Então você tem essa questão, né, dessa aproximação dele. Por exemplo, o Biratã era muito próximo do Florestan Fernandes.
Exato. Então as teorias todas de esquerdas aí, muito fortes. Né? Não, é à toa que ele era o poeta melancia.
Mas isso é engraçado porque é até uma característica muito própria dele, essa habilidade de circular entre todos os partidos, ser benquisto. Você tem depoimentos de deputados de vários partidos. Na despedida dele, quando ele foi assumir no Tribunal de Contas da União, vários partidos admiravam justamente essa trajetória dele, essa habilidade dele de conversar, de ser diplomático. Ele tem muito disso, né?
E isso é o que faz o bom político, né, Luísa? O bom político, ele tem que saber dialogar, ele tem que saber ganhar as pessoas através do seu entendimento, da sua capacidade elucidativa, de argumentar. Não é em cima da força, não é em cima da tirania, no discurso do ódio, da violência, né? O bom político, ele precisa saber articular e ganhar as pessoas através da proposta e do bom trabalho. A gente precisa muito disso. A gente está caminhando aí para as eleições e a gente precisa muito refletir sobre isso. Falar do Biratã é uma boa oportunidade para a gente também falar um pouco sobre o qual é o político que a gente deseja ter, não é? Nessas eleições.
É verdade.
Bom, mas o que chamou mais a atenção nessa trajetória de vida do Biratã, que você pode destacar?
Essa determinação dele eu acho assim, fantástica. De ter em mente que ele precisava defender a educação como meio de desenvolvimento do país, como promoção da cidadania. Então isso vai marcando toda a trajetória dele. Até agora, como presidente da Academia Cearense de Letras, essa é uma marca que continua nele. Para onde ele vai, ele leva muito isso, né?
E eu acho que também é esse coroamento, né? Dessa proposta agora de se voltar mais para o seu lado artístico. Então acho que a presidência da ACL é um pouco desse coroamento, desse artista, o Biratã, que quer realmente deixar um seu legado também, quanto poeta, quanto artista, né? Quanto escritor, quanto músico. Enfim, já que a gente está falando dessa verve do Biratã Guiar, de poeta e músico, conta pra gente como é que surgiu essa história do Biratã na literatura, nas letras.
Bem, é uma história também curiosa, porque o Biratã era aquele poeta de guardanapos, de pegar qualquer papelzinho aqui, um papelzinho, como diz, um papelzinho de pão, aquele papelzinho pardo, e escrever um bilhetinho, e, aliás, um bilhetinho não, uma poesia, porque ele faz assim os versos aqui de cabeça, tá conversando com você e ele começa aqui a escrever. Então ele tinha muitos desses papeizinhos guardados dentro do envelope, nas gavetas dele, e os amigos sempre elogiavam esse talento dele, que até é um talento que vem de berço. O pai dele, o seu Araquém, como ele diz, não tinha muito estudo, mas ele também fazia esses versos e ele admirava demais. E a gente vê as influências, né, que a gente acaba recebendo dos nossos pais, dos nossos antepassados. Então o Biratã foi, ia escrevendo e os amigos dizendo que ele devia publicar. E aí tem um fato curioso que ele conta, né, na época que ele era... Ele estava à frente lá como um primeiro secretário da mesa diretora lá, enquanto deputado federal, e ele recebeu a visita do Fagner. E o Fagner chegou justamente no momento que o Biratã estava recebendo das mãos da secretária um envelope com essas poesias que ela tinha digitado, né? E o Fagner ficou assim olhando e ele acabou mostrando. Eu vou te mostrar o que é isso aqui. E quando o Fagner viu, se admirou da qualidade literária daquelas poesias. E mais, viu que tinha muita musicalidade e incentivou que o Biratã investisse nisso. Eu acho que todo poeta precisa um pouco disso, né? Alguém que dê aquele empurrão, né? Olha aqui o que é que você está escrevendo, a qualidade disso, as pessoas precisam conhecer isso. E eu acho que ele deve ter ficado meio envaidecido, né? Ele disse, não, eu vou cuidar disso aqui agora, né?
Já que eu tenho o aval do Fagner, que já era um grande músico e que já tinha uma tradição aí de musicar poemas de célebres escritores brasileiros, né?
É verdade, mas um apoio desse, né? Quem é que não...
Quem é que ia dispensar?
Verdade, e aí veio o Biratã compositor, né? Grandes intérpretes, quando você vê a produção dos CDs dele.
Isso aí também é uma curiosidade. O Biratã, ele nasce, portanto, aí o poeta e o músico quase que de forma concomitante.
Exatamente. Né? Tanto que tem livros de poesias que ele pegou a poesia do livro e musicou, né? Como fez como se diz, um conjunto, né, daquilo, né? E isso é muito interessante, né? O descobrir-se artista, né?
E é difícil também, né? Porque você tem esse talento tanto para fazer composições quanto para fazer poemas. Não é fácil. Às vezes as pessoas acham que poesia dá para ser letra de música, tudo que é de poema. E a gente sabe que não é. Então, assim, ele tem esse trabalho aí de dupla articulação que é bem interessante.
E deve ter sido até surpreendente, né? Porque o Biratã já tinha livros publicados, mas eram livros técnicos na área do direito, na área da educação, e de repente publicar um livro de poesias, né?
Eu converso com a jornalista e escritora Luísa Helena Morim, autora da biografia O Biratã Aguiar pelas Sendas do Tempo, publicada pela Prêmios Editora, cujos detalhes você só confere aqui, no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
E o pato, brincando na beira da lagoa, fazia um quen, 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 que ecoava na mata. A barriga do porquinho era grande.
O número de alunos com dificuldades de leitura vem diminuindo no Brasil. Mas, apesar disso, muitos estudantes com mais de 8 anos que frequentam as salas de aula não sabem ler e escrever. E aí, ele vai ter dificuldade para aprender todo o resto. A geografia, a história, a matemática. Até os 8 anos, toda criança deve saber ler e escrever. O mundinho dela vai ficar mais colorido, a imaginação vai crescer e o aprendizado vai ficar mais fácil.
O jacaré era lindo. Sua barriga amarela brilhava com o sol da manhã.
Precisamos de todos pela educação. A educação muda um país. Unicef, em parceria com o movimento Todos pela Educação.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
Mês de outubro chegando e com ele muitas novidades. Que tal aprender mais sobre literatura cearense comigo? Você que gosta de literatura fantástica? Então essa dica é para você. Estão abertas as inscrições para o minicurso O Cravo Roxo do Diabo, a literatura fantástica cearense. A atividade integra a programação do 15º Encontro Interdisciplinar de Estudos Literários da Universidade Federal do Ceará. O minicurso tem carga horária total de 4 horas e irá ocorrer nos dias 22 e 23 de novembro, das 8 às 10 horas, no Bloco da Tradução, no Centro de Humanidades da UFC, Benfica. Para participar, basta fazer a sua inscrição no site www.ppgletras.ufc.br. Mas corre, que as vagas são limitadas. Participe!
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Depois de animar a noite com um lançamento super disputado no Ideal Clube de Fortaleza, a jornalista e escritora Luísa Helena Morim conversa conosco sobre o seu novo livro, O Biratã Aguiar pelas Sendas do Tempo, publicado pela Prêmios Editora. A obra narra episódios da vida pública do atual presidente da Academia Cearense de Letras, que galgou espaços na política nacional. Acompanhe mais detalhes sobre a publicação. Houve alguma crítica do Luísa? Você sabe dizer se você achou alguma crítica, alguma resistência? Até nos jornais da época a respeito dos lançamentos.
Eu não localizei nenhuma crítica, assim, né? Mas a gente acredita que sempre tem alguém que não recebe bem, né? A gente não consegue agradar todo mundo, né? Pelo que eu vi, foi muito bem recebido. Você nota pelo prefácio, né? Pelas orelhas dos livros, né? Grandes poetas, você tem um Juarez Leitão, um Dimas Macedo, né? Então, você percebe a qualidade dessas publicações. E você vê também que ele nasce poeta, e aí quando ele chama a atenção das academias de letras. E ele fica até surpreso quando surgiu o primeiro convite, porque ele achava que não era capaz, que não tinha o perfil de ir para uma academia de letras. Que não era um acadêmico, as publicações dele eram técnicas. E isso é interessante também, quando ele descobre que ele também pode contribuir dessa forma, né? Descobriu um poeta e que poderia contribuir nos debates, né, da literatura.
Muito interessante, tanto é que está aí à frente agora da Academia Cearense de Letras, fazendo, portanto, esse trabalho de política do livro.
É verdade, ele não saiu da política.
É, não deixa de ser um trabalho também político.
E esse perfil dele também de tentar unir o erudito com o popular, que é o que se nota muito, e eu conversando com ele antes dele assumir na academia, que ele tinha um certo receio de como é que isso seria recebido então pelos acadêmicos. Porque a gente sabe que muitas vezes tem esse preconceito com o popular, com o cordel, e ele quer fazer essa aproximação, ele quer aproximar o grande público da academia, dessas discussões. A academia precisa disso, né? Levar a literatura, né, para as pessoas.
Eu acredito. Sair do palácio e ir para a praça.
É verdade, precisamos disso.
É, eu defendo muito isso. Ah, agora a gente falou aqui do Ubiratã, bom, falamos dos louros, né? Vamos falar também se ele atrapalhou essa biografia? Fala a verdade, Luísa. O Ubiratã atrapalhou esse processo da escrita da biografia ou não ajudou?
Ele me deu muita liberdade para escrever. Me deu muita liberdade.
Difícil, né?
O que é difícil, né?
Mas ele chegou a acompanhar, censurar alguma coisa?
Não, não, de interferir não. Depois que estava pronto, ele realmente viu. Mas enquanto eu estava trabalhando, pesquisando, conversando, eu tive essa liberdade de como eu iria narrar essa história, né? Após as pesquisas.
O recorte também é interessante. Esse recorte foi você que escolheu, Luísa? Foi você que realmente orquestrou aí com a condução desse trabalho?
Isso. Eu senti que eu até dividi, assim, em vários capítulos, que eu deveria separar um pouco, apesar de que essas fases da vida dele se misturam muito e há uma certa dificuldade de separar. Mas eu achei interessante separar de uma maneira, assim, didática mesmo, de conseguir colocar todas as informações ali naquele capítulo.
E os leitores, de uma forma geral, a gente tem recebido sempre essa crítica da recepção do livro, de que eles gostam. Eu, por exemplo, também me incluo aí, né? De que eu gosto muito dessa leitura de capítulos curtos. Então, você tem uma leitura que acaba sendo muito mais rápida, mais fluida, eu acho, até quando você faz essa divisão por vários capítulos. Eu gosto, e tem muitos leitores também que gostam, então eu vejo isso mais como um bom trabalho do que algo que venha a ser ruim ou prejudicial no livro.
Mas eu acho que é até uma característica do que eu venho desenvolvendo já nos outros livros. Eu tenho percebido isso, capítulos mais curtos, esse fácil entendimento, essa linguagem. Eu acho que talvez venha muito da minha formação como jornalista, né? Essa questão da escrita, né? Porque eu escrevo também para que as pessoas leiam, que é que elas leiam, que elas compreendam. E o jornalista tem muito disso, né? Tem até aquela frase, né, que a gente escuta muito na universidade, que o que você escreva, qualquer pessoa possa pegar aqui e possa compreender, né? Da pessoa que tem menos instrução a um doutor. Então, eu como jornalista, eu gosto de escrever numa linguagem mais fácil, que as pessoas possam compreender. Fugir daquele texto muito rebuscado, entendeu? Eu gosto da simplicidade.
E esse estilo de fazer um texto literário, de fazer um texto de biografia da Luísa, tem feito um grande sucesso. A gente está vendo aí através das publicações e também do retorno dos leitores da publicação. Então a gente percebe que realmente é um estilo, uma característica da Luísa que é muito positiva e, claro, que vai fazer também você adorar a sua leitura. O que é mais difícil, Luísa? Fazer uma biografia de personalidades vivas ou mortas?
Olha,
porque fazer biografia com o biografado vivo, gente, não é fácil, não.
Não é fácil, porque a gente sempre fica meio temerosa. Como é que ele vai receber isso? Como é que ele vai receber essa história? A maneira como eu contei, né? Porque existem as maneiras de se contar. É difícil, porque você tem medo, de certa forma um medo, assim, né? Um certo temor pelo julgamento que você vai receber. Mas ao mesmo tempo, não sei se é por ser jornalista também, outra característica, que eu gosto de olhar no olho, de conversar, de ouvir as histórias, sabe? Eu gosto de ter o biografado aqui, assim, olhando pra mim. que eu tô aqui observando ele, observando as reações dele, a fala, a entonação. Acho que é uma coisa que vem desde o meu primeiro livro, que é sobre a Dizia Sá. E eu até começo o primeiro capítulo, é engraçado. Hoje em dia, quando eu pego, que eu leio, que eu era estudante ainda, e eu até rio um pouco, acho um pouco engraçado, que eu conto como é que foi esse primeiro contato com ela. Eu nervosa, eu telefonando pra ela, eu hesitando. Então, no primeiro capítulo, eu tô ali como personagem também, falando um pouco desse nervosismo, de como era estar diante dela. E eu gosto muito disso, sabe? De como você se mostra nos seus textos.
Eu adoro esse livro da Adize, adoro. Tenho um carinho muito especial por ele na minha estante. E, assim, eu acho que essa quase que não intencionalidade de ter falado sobre isso no livro, de você ter se colocado, é o que realmente traz o leitor pela mão para a obra, sabe? Porque eu acho que quem foi aluno da professora Adize, ou quem conhece a professora Adize, jornalista, e principalmente a jornalista à frente dos debates do povo, então tem sempre aquela figura austera. Então é muito interessante, porque você um pouco se reconhece, leitor, no medo da Luísa, assim. Eu adoro essa biografia, tenho um carinho muito especial por ela.
E é como eu digo, eu tentei fugir desse mito dela de durona, e aí eu vou narrar até certos acontecimentos do dia a dia, como ela é muito durona, falando, e aí chega um nenenzinho lá da vizinha, e ela se derrete toda, começa a fazer voz, nhê, 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 e aí eu achei aquilo tão engraçado, que você não tem essa imagem dela, né? E a biografia serve muitas vezes pra isso, pra mostrar que as grandes pessoas sérias, elas são pessoas de carne e osso, igual a nós, não é verdade? Tem sentimentos, tem tristezas, e eu gosto de perceber isso, a entonação de voz, como é que tá contando história e outra, o que é que ela tá silenciando, né? Porque o silêncio também fala muito. Isso é importante, e muitas vezes eu me pego até pensando que eu tô fazendo agora faculdade de história, mas eu acho que depois eu vou pra psicologia, porque eu me identifico muito com isso.
E você traz isso para as biografias, né? Que eu acho bárbaro. Desde a Adize, assim, de uma forma até que a gente não pode nem dizer que era uma coisa premeditada, porque era o início, né, desse trabalho de biógrafa, mas é algo que você conseguiu manter e foi se desenvolvendo ao longo dos livros, e hoje a gente percebe de uma forma muito pungente na biografia do Ubiratã, que também mostra esse lado humano, e é um lado também que as pessoas que convivem com o Ubiratã na sua intimidade relatam com muita frequência, desse sujeito espirituoso, brincalhão, que tem esses trejeitos do homem sertanejo ainda, que guardou isso da sua infância. Então eu acho que isso é uma característica muito interessante e que torna, portanto, o livro um convite a mais para a leitura, porque é uma leitura realmente fluida, fácil, e para qualquer público.
É verdade, que para mim a biografia não precisa ser aquela coisa fixada em datas, aquela coisa dura, seca.
Como
ela
um livro
pode
de
ter
história.
Isso. Ela pode ter esse sabor de transportar as pessoas, o contexto na época, né? Porque quando a gente está contando a vida de uma pessoa, a gente na verdade está contando a história de uma época através da visão daquela pessoa. E eu acho isso fantástico, que enquanto eu tô contando aqui a história do Ubiratã, eu tô falando aqui da época, da década de 60, 70, 80, a cultura, a política, o que é que tá acontecendo, e eu gosto de analisar esses contextos, e eu tenho até uma certa preferência de escrever sobre jornalistas, porque eu acho fantástico perceber como é que eles trabalhavam, como é que era na época, né? Aí vem a Adizia Sá, aí veio a biografia do Lustosa da Costa, e é pra mim uma delícia falar sobre o jornalismo, né? Como é que ele foi se desenvolvendo.
É quase um meta-jornalismo, né? Porque a jornalista falando sobre outros jornalistas, como eles faziam jornalismo. Muito bom. Já que a gente tá falando sobre biografia, Luiz, esse é o seu 10º livro publicado. Como é que você percebe o mercado editorial para o escritor de biografias? Ultimamente a gente tem visto muitas biografias sendo publicadas, algumas reeditadas, coisa que até bem pouco tempo atrás a gente não via essa procura. Como é que você sente essa presença das biografias no mercado editorial?
Bem, nós tivemos um pouco um baque, né, com essa questão da lei que queria proibir a publicação das biografias, e aí ficou aquela polêmica: será que um historiador, um pesquisador pode publicar uma biografia sem ter a autorização? Mas as pessoas têm essa sede de conhecer, né, a vida das pessoas, esse olhar meio voyeur, né? Mas quem é que não gosta de admirar uma pessoa e saber como é que foi a vida dela, como é que ela desenvolveu aquelas ideias, aquela ideologia, como é que ela construiu essa trajetória? Porque o que mais me encanta de contar essas histórias é justamente isso, de ver uma trajetória de uma pessoa que às vezes começa na simplicidade, numa vida difícil, que talvez até muitos tenham dito que não ia dar certo, e ele vai construindo, toda uma história e galgando tantos espaços. Eu acho isso fantástico, como a pessoa vai passando as dificuldades, a questão da determinação, né, do que ela pretende fazer. E eu acho que é isso, as pessoas se identificam e gostam de ler as biografias, né?
Dá pra gente imaginar quem é o leitor de biografia hoje no país, ou é difícil?
Bem, porque o mercado tem biografias para todos os públicos. Você tem desde artistas, adolescentes, né?
Esses youtubers.
Pois é, eu não sei como é que um menino de 15 anos já tem uma biografia para contar, né?
Mas história. Tem por aí, né?
Mas tem. Nem todos são a Malala, né? Que tem uma história tão bonita para contar.
É, jovem e com uma trajetória linda, né?
Mas o nicho editorial tá aí. Tem biografias para todos os gostos, né? Os youtubers mesmo, como você falou, né? E as pessoas têm essa sede de ler. Então, da mesma forma que tem livros diferentes, tem também os leitores diferentes. Você tem um leitor que quer ler esses livros adolescentes, como você tem uma pessoa que quer conhecer um pouco mais sobre a história do Brasil e vai se debruçar, por exemplo, nos livros do nosso grande Lira Neto, né? Que vem contando tão bem a nossa história através da vida de personagens, né? Grandes personagens.
É verdade. O Lira tem, inclusive, uma fala sobre a Luísa, que ele diz justamente sobre isso, sobre que ele não conseguiria falar, talvez, uma biografia de um biografado vivo, que para ele é muito difícil. E ele diz, não, eu acho que quem faz isso muito bem é a Luísa Helena Amorim, acho bonito.
Nossa,
isso.
Eu não sabia que ele disse isso.
É, eu acho muito bonito isso também, mostrar um pouco dessa parceria, né? Aqui, reconhecer os biógrafos também daqui cearense, assim como ele. Bom, Luiz, a gente está chegando na reta final do programa e eu quero muito que você deixe agora as considerações finais do livro, fazendo aquele convite mesmo para que o leitor possa conhecer um pouco mais sobre essa biografia intitulada O Biratanguiá pelas Sendas do Tempo, publicada pela Prêmios Editora.
Bem, já chegou ao fim, nossa conversa estava tão boa. Se me deixar falando aqui, eu falo mesmo. Então fica o convite para as pessoas que quiserem conhecer um pouco mais sobre a trajetória, né, do ministro, do ex-ministro Biratã Diniz de Aguiar. E é uma história muito bonita, que você vê uma pessoa realmente respeitada, né, na sociedade, como eu disse, sem distinção de partidos, né? Isso é importante numa época que nós vivemos nessa essa polarização, né? E você encontrar uma pessoa que consegue conciliar. Eu acho isso fundamental. Então você vê uma trajetória dele, essa questão da linha, né, da educação perpassando todas as fases da vida dele, essa questão da cultura como uma catarse mesmo de botar para fora, de escrever. E é uma poesia tão, tão linda, tão simples, que fala de sentimento, que fala das coisas da natureza. Então quem quiser conhecer um pouquinho mais, pode ter acesso ao livro, né?
Onde é que tá à venda o livro, Luísa? O Biratanguiá pelas Sendas do Tempo, publicado pela Prêmios Editora.
O livro pode ser adquirido diretamente na editora, né? Na loja física e também através
do
site.
Virtual.
Isso.
Joga lá Prêmios Editora que você rapidamente já encontra a loja virtual da Prêmios. Luísa, quem quer encontrar as suas demais biografias? Como é que faz para encontrar também?
Bem, a da professora Adizia Sack, muita gente ainda hoje me pergunta, ela tá esgotada. Ela foi editada pela editora Omni em 2005. E ainda hoje tem muita gente que procura e eu digo, não, tá esgotada.
E eu tenho muito carinho por essa biografia. Merece uma segunda reedição, hein?
É verdade, assim, ampliada, né? Porque na época também eu era estudante e quando eu olho, não poderia ter acrescentado tanta coisa, ter feito diferente, mas era o calor da emoção e ela saiu daquele jeito. Tanto que quando o editor pegou os originais, que eu quis modificar alguma coisa, não, eu quero que saia desse jeitinho aqui. Até porque foi uma biografia que foi premiada antes de ser publicada.
E foi o seu trabalho de conclusão do curso, não foi? No curso de comunicação?
Justamente, justamente. Mas aquela minha visão de estudante é diferente, vamos dizer assim, da maturidade que eu fui construindo ao longo de todas essas biografias, né, que eu publiquei.
Bacana. Bom, então, para conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Luísa Helena Morim, como é que eu faço para te conhecer, Luísa? Como é que eu faço para conhecer você um pouco mais, conhecer o seu trabalho? E até, quem sabe, né, propor a Luísa uma nova biografia.
Pode me procurar no Facebook, né? Pode me procurar no Facebook, Luísa Helena Morim, que eu vou ter todo o prazer de conversar. Olha, memórias, biografias é um assunto que eu gosto muito de conversar. E eu gosto de ter essa interação com as pessoas. Pra mim é gratificante. Já ouvi várias histórias de pessoas que quando viram o livro, se emocionam porque encontram algum parente numa foto. E eu gosto tanto disso, de ver como é que esse livro toca as pessoas. E até entre os parentes das pessoas, né, que muitas vezes desconhecem essas histórias, só vão saber depois que o livro sai. Nossa, eu não sabia, e se emociona e me agradece. Quando eu escrevi sobre a Dizia Sá, a dona Lúcia Duma, né, do jornal Povo, ela fez questão de me receber pessoalmente para agradecer.
Ah,
essa
lindo.
Grande homenagem que eu estava fazendo à Dizia Sá.
Que lindo! Essas histórias são a cereja do bolo, né, Luísa? É o que realmente gratifica o trabalho da gente.
É verdade, porque escrever uma biografia é realmente um trabalho muito árduo. É como um quebra-cabeça, assim, de mil peças que você vai tentando encaixar e vai refazendo, reescrevendo. E no final, você receber uma palavra dessa, vale todo esse esforço. Eu realmente amo o que eu faço.
Ah, que lindo. Hashtag amo o que eu faço. Bom, eu tenho que terminar o programa agora, senão a gente fica aqui no embalo, mas tá aí todas as dicas para você conhecer um pouco mais do trabalho da Luísa Helena Morim e também adquirir as publicações da Luísa nas biografias. Luísa, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter compartilhado conosco um pouco mais sobre esse seu último trabalho, lançamento, tá quentinho aqui conosco. Em nome de toda a emissora, fica registrado o nosso muito obrigado.
Eu que agradeço o espaço e eu espero voltar em breve, que eu tenho muitos projetos.
Oba, tá registrado, eu quero. E depois deste nosso bate-papo com a escritora Luísa Helena Morim, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
Cearense de Cedro, Biratã Guiá é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Ceará. Ocupou relevantes cargos na República, tendo sido deputado federal pelo Estado do Ceará, deputado estadual pelo Estado do Ceará, vereador pela cidade de Fortaleza, procurador do Estado do Ceará, ex-presidente do Instituto de Previdência do município de Fortaleza, ex-ministro do Tribunal de Contas da União, secretário municipal de Fortaleza, secretário de Educação do Estado do Ceará. Atualmente é membro da Academia Fortalezense de Letras, da Academia Cearense de Retórica e presidente da Academia Cearense de Letras.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César, edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como coordenador de comunicação social Ilo Santiago Júnior. Até o próximo programa, Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.